DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha, apresento-lhe as notícias desta segunda-feira, 10 de novembro. No Burkina Faso, a oposição e a sociedade civil acordaram no domingo um plano para a criação de um governo de transição. O avanço acontece na véspera da chegada da cúpula da União Africana. Já na Guiné Equatorial, o governo proibiu os meios de comunicação estatais de noticiar a queda do presidente burkinabé Blaise Compaoré. Segundo a agência de notícias France Presse, um jornalista da rádio e televisão da Guiné Equatorial denuncia que o diretor da estação veiculou ordens do governo que proíbem a divulgação de informações sobre a crise no Burkina Faso. O presidente foi destituído por pressão popular depois de 27 anos no poder. Em Berlim, cerca de 8 mil balões iluminados foram lançados ao céu na noite de ontem para comemorar os 25 anos da queda do Muro de Berlim. A festa reuniu 1 milhão de pessoas junto à porta de Brandenburgo, símbolo da reunificação da Alemanha. Um quarto de século depois, as comemorações contaram com a presença do histórico ex-líder soviético Mikhail Gorbachev, também Lech Walesa, primeiro presidente da Polónia no pós-comunismo, assistiu às celebrações. A chanceler alemã Angela Merkel discursou frisando que a queda do muro representa uma mensagem de confiança sobre a importância da união. A líder lembrou que uma Europa mais unida é também uma Europa mais forte. Em Espanha, um referendo não vinculativo sobre a independência da região semiautónoma da Catalunha contou com a afluência em massa dos catalães. 2 milhões de eleitores votaram no domingo. Os primeiros resultados mostram que cerca de 80% da população está a favor da independência, contra apenas 10% que optou pelo não. O governo de Madrid diz que o sufrágio é ilegal e inútil. O presidente norte-americano Barack Obama considera que a duplicação das tropas no Iraque marca uma nova fase na luta contra o grupo rebelde Estado Islâmico. O líder norte-americano garantiu numa entrevista à cadeia de televisão CBS que os militares não vão envolver-se em combates terrestres. Obama afirma que os ataques aéreos realizados pela coligação estão a ser eficazes para travar o avanço dos jihadistas. O presidente não descartou, no entanto, a hipótese de enviar mais tropas. O contingente norte-americano no Iraque é de 3 mil militares. A União Europeia está preocupada com a escalada de violência na Ucrânia. Em comunicado, a chefe da diplomacia, Federica Mogherini, critica o reforço da presença militar nas regiões separatistas do território, apelando à contenção das partes. As últimas informações da Missão Especial de Monitorização da OSCE, Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, referem a presença em áreas separatistas de armamento pesado, tanques e tropas sem insígnias. Também a Casa Branca, nos Estados Unidos, manifestou através de nota de imprensa preocupação pela intensificação dos combates na Ucrânia. O presidente norte-americano Barack Obama chegou hoje a Pequim para iniciar um périplo asiático de 8 dias, durante o qual vai ter encontros com o homólogo chinês Xi Jinping antes de seguir para a Birmânia e a Austrália. Obama encontra-se esta manhã com o novo presidente da Indonésia, Joko Widodo, e discursa à tarde na abertura da Cimeira da Ásia-Pacífico. A Agência para os Direitos Fundamentais da União Europeia escolheu o tema das migrações para reunir em Roma, capital italiana, esta segunda-feira, cerca de 250 líderes, legisladores, académicos e ativistas. Em debate estão os direitos fundamentais dos migrantes e as atuais pressões nas fronteiras marítimas e terrestres da União. A Agência para os Direitos Fundamentais assume que o tema da conferência decorre da urgência e complexidade dos fluxos migratórios contemporâneos. O Ferroviário da Beira ganhou a Taça de Moçambique de futebol no sábado ao bater o Ferroviário de Maputo por 1-0. A final disputada no estádio do Zimpeto, na capital, contou com um golo de Maninho no início da segunda parte. O resultado foi suficiente para o Ferroviário da Beira repetir o triunfo na competição, alcançado na última edição da prova. Na Alemanha, depois de quase dois meses sem vencer um único jogo da primeira liga alemã, a Bundesliga, o Dortmund ganhou a partida frente ao Mönchengladbach por 1-0 no domingo. O golo aconteceu com um pontapé de Christoph Kramer a 45 metros da baliza. O Bayern de Munique continua no topo da tabela com 4 pontos de avanço em relação ao segundo classificado, o Wolfsburgo. As notícias ficam por aqui. Já a seguir, o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Vamos aos destaques de hoje. Queda dos preços do petróleo está a prejudicar o crescimento em África. Analista angolano critica medidas de Luanda face às flutuações do preço do ouro negro. Berlim comemorou ontem os 25 anos da queda do muro. São os destaques desta segunda-feira. Começa agora o Jornal da Manhã. A queda do preço do petróleo nos mercados internacionais não deixa de ter repercussões negativas, o que se aplica sobretudo àqueles países praticamente dependentes desta matéria-prima, como é o caso de Angola. Mas também outras matérias-primas viram os seus preços recuar nos últimos tempos, afetando muitos países em vias de desenvolvimento. Cristina Cripal, com mais informação.
Os analistas ainda não ousam prever até onde cairá o preço do petróleo. Mas a situação atual já afeta não apenas o crescimento da Nigéria, mas de toda a África, diz Robert Kappel, professor de Ciências Africanas e ex-diretor do Instituto Giga de Estudos Africanos em Hamburgo, na Alemanha.
O crescimento em flecha da África a sul do Saara, nos últimos anos, dependeu em 70% das exportações de petróleo.
De futuro, os governos terão, pois, que contar com receitas reduzidas da venda do ouro negro. Uma razão mais, dizem os analistas independentes em todo o mundo, para acelerar a diversificação da economia em muitos países africanos dependentes do petróleo. Mas Kappel diz que estas medidas deviam ter sido tomadas no momento em que as receitas do petróleo eram elevadas. Apesar de ser fato conhecido que os preços das matérias-primas estão sujeitos a fortes oscilações, nenhum dos países africanos se preveniu contra a eventualidade, por exemplo, estabelecendo fundos, como fazem os países do Golfo Árabe. Segundo Kappel, a redução das receitas vai atingir duramente a população, pois obrigará a um corte dos investimentos. Mas Clea Schaffnit-Chatterjee, analista do maior banco comercial alemão, o Deutsche Bank, diz que também há desenvolvimentos promissores. Angola, por exemplo, começou a diversificar a economia nos últimos anos.
Uma grande vantagem de Angola é dispor de reservas cambiais no valor de 30 mil milhões de dólares norte-americanos. E a participação de outros ramos da indústria na economia nacional ainda assim subiu para 60% do produto interno bruto. No ano passado, o governo criou um fundo no qual já colocou cerca de 5 mil milhões de dólares resultantes das receitas do petróleo.
Angola, diz a analista, foi um dos países que soube tirar consequências da crise económica de 2008 e 2009, quando sofreu bastante por causa da queda do preço do petróleo nos mercados mundiais. Mas apesar da situação difícil, os analistas independentes não acreditam que a economia africana esteja ameaçada por uma crise futura, como explica a analista Shafnit Chatterjee.
A economia da África a sul do Saara continua a crescer rapidamente. Conto com um crescimento de mais de 5% também em 2015.
Não obstante, diz o analista Robert Kappel, a população vai sentir as consequências negativas, o que lhe parece uma amarga ironia, uma vez que as massas nunca beneficiaram da riqueza gerida pelo petróleo no passado.
O fosso entre ricos e pobres cresceu em todos os países exportadores de matérias-primas. De uma forma geral, apenas pequenas elites africanas beneficiaram do aumento das receitas de exportação, mas os que mais vão sofrer agora, quando as receitas recuam, são os pobres e a classe média.
Cristina Cripal, DW.
E vamos à pergunta de hoje. O que deveriam fazer os países do continente africano para não dependerem tanto da exportação dos recursos naturais? Tome nota dos nossos contactos.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
E agora o caso particular de Angola. O preço do petróleo no mercado internacional caiu mais de 20% nos últimos 3 meses. O facto preocupa as autoridades de Luanda, já que o país depende fortemente do petróleo. Entretanto, há anos que se fala da necessidade de Angola apostar em outros setores. Há 3 anos, o mercado internacional registrou baixas históricas no preço do petróleo, facto que deixou Angola na corda bamba. De lá até hoje, poucas medidas foram tomadas, é o que constata António Sapalo, economista angolano e secretário nacional para a Economia e Finanças do Partido da Renovação Social.
As medidas não têm sido tomadas, as políticas e as medidas não têm numa visão estratégica, numa base sustentável, mas sim numa base pontual, tendo em conta sim, as visões políticas partidárias, simplesmente visando a manutenção do poder. O que é que eu quero dizer com isto? É que o dinheiro que vem das receitas do petróleo, em vez de ser investido em políticas de investimentos, de modo a que a economia do país se diversifique, produza o suficiente, não é isto que tem acontecido.
O Orçamento-Geral do Estado vai ser discutido no Parlamento, tendo em conta a racionalidade das despesas públicas por causa da queda do petróleo. É este um indício de que realmente não foi feito o devido esforço para se diminuir a dependência do petróleo ou não?
Certamente. E veja o que acontece, aquilo que eu disse, que o problema aqui em Angola é mais político-partidário. O Orçamento-Geral do Estado também contém rúbricas invisíveis. O que é que eu quero dizer? Há determinados beneficiários, durante esses anos, do dinheiro do Estado e que não são revelados. E essas pessoas todas, que entidades que recebem o dinheiro do Estado via Orçamento Geral do Estado, são entidades que não investem absolutamente no desenvolvimento económico do país.
Caso o governo insista nesta linha, quais são as consequências a longo prazo para o país?
São consequências políticas e sociais que vão redundar numa crise política nacional. Nesse momento, Angola é um país com o índice de desemprego muito elevado. Esse índice de desemprego simplesmente é omitido pela força política administrativa do próprio regime. Nós temos um elevado número de angolanos sem emprego. Agora, com esta situação, o problema ainda agrava. O regime, nesse momento, vai utilizar medidas coercivas, por enquanto, para manter estável a situação. Que medidas extrativas, coercivas e de preventivas? A violência política, a intolerância política, o cidadão que tenta manifestar, ele põe a polícia e outros elementos de serviços de inteligência secretos na rua, raptar as pessoas, matar, pôr as pessoas na cadeia. Por enquanto, ele vai utilizando esses mecanismos ditatoriais. Mas a longo prazo, a situação não será incontrolável e vamos ver uma crise econômica, social, política grave, que terá consequências políticas também graves.
Esta foi uma entrevista conduzida por Nada Issoufou a António Sapalo, economista angolano e secretário nacional para a Economia e Finanças do Partido da Renovação Social.
DW, segunda-feira.
Berlim comemorou no domingo 9 de novembro os 25 anos da queda do muro que dividiu a cidade fisicamente e o mundo do ponto de vista ideológico. 8 mil balões iluminados foram lançados para o céu numa festa que reuniu 1 milhão de pessoas em toda a cidade, embora a maioria se tenha concentrado junto à porta de Brandenburgo, o símbolo da reunificação da Alemanha. A multidão aplaudiu o ex-líder soviético Mikhail Gorbachev, com 83 anos, figura histórica do processo. Também longamente aplaudido foi o polaco Lech Wałęsa, primeiro presidente da Polónia, pós-comunista. A chanceler alemã Angela Merkel, que cresceu na Alemanha de Leste, não faltou à cerimónia e descreveu a queda do muro como uma mensagem de confiança para os diferentes pontos de conflito no mundo. Unida e construída com base em valores comuns, a Europa oferece a todos a oportunidade de hoje viverem livremente. Uma Europa unida pode ver os seus interesses e valores ganharem mais atenção no mundo, mais do que conseguiria se cada um dos países estivesse sozinho. Podemos fazer as coisas mudarem para melhores. Essa é a mensagem do Muro de Berlim, algo que se aplica à Alemanha, mas também às pessoas na Ucrânia, Síria, Iraque e em muitas, muitas outras regiões do mundo, onde a liberdade e os direitos humanos são ameaçados ou atropelados. À medida que os balões que percorriam 15 km do muro foram libertados, a Orquestra de Berlim tocou o hino da alegria de Beethoven, que é também o hino da União Europeia. A cerimónia contou com a participação do cantor britânico Peter Gabriel, que interpretou uma versão da música Heroes, de David Bowie. Também diversos artistas alemães animaram as hostes no domingo. As celebrações começaram num tom sóbrio, com uma cerimónia em memória das 389 vítimas da divisão de Berlim, que separava o Ocidente do Leste. A maioria das vítimas foi alvejada mortalmente quando tentava fugir da parte leste de Berlim, sob o regime comunista, em direção à Berlim Ocidental.
DW. Espaço do ouvinte.
Perguntámos o que deveriam fazer os países do continente africano para não dependerem tanto da exportação dos recursos naturais. Ao meu lado está a Madalena Sampaio com as participações.
Bom dia. Começo pela mensagem de Cesónio César Mendes. Ele escreve que, para a não dependência dos recursos naturais em África, a agricultura é uma alternativa mais viável, mas para tal os governos devem apostar numa agricultura mecanizada e não tratorizada, como se tem assistido a algures em Moçambique. Maquiesse da Conceição Queijo considera que deve ser implementada a agricultura, a agropecuária, etc., só que os governos africanos, pela vitalidade no poder, depois perdem o controlo e começam a pensar que o país é uma propriedade privada, ao invés de se preocuparem com o bem-estar das populações. Eles cometem crimes de corrupção, suborno e peculato. É triste nascer em África, é a opinião deste ouvinte. Manuel Colembi concorda com o Maquias da Conceição. Os países devem diversificar a economia, baseada na agricultura, nas pescas, agropecuária, porque esses setores são de primeira necessidade em qualquer país. Isaac Pedro também defende que os países devem apostar sobretudo na agricultura. E Sufo Nelson diz o mesmo, devia apostar-se na agricultura mecanizada. E Lafo Baldé da Guiné-Bissau também nos escreveu, mas sobre o tema do Burkina Faso. Ele escreve que a comunidade internacional deve entregar o poder aos civis naquele país num prazo estipulado na lei. Tuvangipano de Maputo dá os parabéns ao município de Maputo, que hoje completa 127 anos de elevação à cidade. Muita coisa mudou, mas também há muitos desafios por limar. Para todos os municípios, vamos juntos ajudar na Maputo a crescer. Nós tínhamos também perguntado sobre como se poderá combater a caça furtiva de elefantes e rinocerontes de forma mais eficaz. Recebemos também várias respostas. Jeremias Manuel John, por exemplo, escreve que os governos africanos estão mais preocupados em pilhar os recursos naturais e a não protegê-los. Alguém disse um dia, um aluno uma árvore, um líder uma floresta, para depois exportar madeira para a China. António Alberto Sanay acha que se devia questionar os governos, eles é que fazem esses negócios. E Rijama Vasco diz que eliminando ou inutilizando todas as boladas do qual a sua matéria-prima vem dos chifres dos tais animais. Nuno.
Obrigado, Madalena Sampaio. E agora um breve resumo das notícias de hoje. No Burkina Faso, a oposição e a sociedade civil acordaram no domingo um plano para a criação de um governo de transição. Berlim comemorou no domingo os 25 anos da queda do Muro de Berlim. A cerimónia ficou marcada pela libertação de cerca de 8 mil balões iluminados. Em Espanha, 80% dos catalães escolheram o sim à independência da Catalunha. Num referendo não vinculativo, o governo de Madrid não reconhece a votação. Barack Obama considera que a duplicação das tropas no Iraque marca uma nova fase na luta contra o Estado Islâmico. O presidente norte-americano não descarta o reforço das tropas. Mais informação no nosso website www.dw.de/português. Está completa a informação por agora. Tenha um bom dia.